Hoje, no nosso episódio, nós vamos falar sobre coragem. O que é ser corajoso? O que é ser destemido? E aí, quando a gente pega a nossa história ou a nossa literatura, a gente tem muito a aprender com eles. E aí, por isso que a minha pergunta para iniciar o nosso episódio de hoje é: você tem coragem? Todas as vezes que a gente fala em coragem ou destemido, eu sempre penso num personagem que é muito importante para a literatura, no Morte e Vida Severina, que é o Severino. Severino sai do interior, vai até o litoral em busca de uma vida melhor. E no ponto mais principal que eu acho ali que é um dos momentos mais lindos da literatura, quando a gente fala em vida, por exemplo, é quando ele chega e encontra o mestre Capina, e ali eles conversam sobre a vida. E eles, numa simbologia de mar, porque tem um mar, é o litoral ali, o nosso querido Severino sempre vai fazendo a reflexão do que tem do outro lado, e como atravessar, né? E a ideia ali, pelo que a gente entende, é que Severino, já dentro, internalizado, o que ouviu dos coveiros no cemitério, quanto à questão dos retirantes que saem, chegam na cidade pensando que vai ter uma vida melhor e não tem, ele estava realmente desistindo de viver. E aí, o encorajar, a desencorajar, é um dos momentos mais bonitos ali, que o nosso mestre vai falar ao Severino que o importante da vida não é chegar lá, mas é a caminhada, é a busca, é o caminho, é aquilo que você vai colhendo aos passos que você vai dando. Porque se você já vai direto no resultado, qual é realmente a sensação, né? Lógico que as palavras, o jeito da escrita, de forma muito melódica, muito poética, a gente consegue ver como a sabedoria de pessoas que estão ali trabalhando, lutando, dia a dia, nos faz ter mais coragem, né? E ali nessa conversa, nesse diálogo entre os dois, a gente percebe como a vida é importante no dia a dia, como eles mesmos falam, nos retalhos, né? Retalho em retalho, a gente vai criando uma colcha da nossa existência. E o interessante é que quando a gente passava alguns livros, alguns títulos para alguns alunos, para os alunos lerem, né? Muitos não liam. E eu falava assim: gente, a pessoa teve coragem de escrever, vocês não têm coragem de ler. Né? A leitura é para acrescentar a nossa alma, a nossa perspectiva, a nossa visão de mundo. E eles riam, né? Porque a coragem de escrever, às vezes, muitos escritores enfrentaram até muitos obstáculos no caminho para a publicação, né? ou realmente dos seus escritos, e aí hoje a gente não tem a coragem de pegar no livro e fazer essa leitura. Por isso que escrever também é um ato corajoso. Quando a gente pensa em coragem, né, e na consciência dessa caminhada que a gente está falando aqui, relatando, principalmente de Severino, que chegou ao lugar que ele achou que poderia ter uma melhora, e ele percebe o contrário, e aí vem um grande mestre ali, né, desencorajando de não deixar a vida, a gente também pensa no outro personagem, porque a gente tem que ter a consciência dessa caminhada. A caminhada, ela precisa ser muito ética, muito empática e, ao mesmo tempo, ter o seu objetivo, o seu foco, né? A gente lembra de São Bernardo, de Graciliano Ramos, né? A história do nosso Paulo Honório, em que ele sempre quis comprar a fazenda São Bernardo, e ele consegue comprar a fazenda São Bernardo. Só que quando a gente pensa da época que ele sonhava em comprar, até ele comprar, essa caminhada dele não foi uma caminhada justa para os outros, não foi uma caminhada ética, né? Foi uma caminhada meio selvagem, na busca de passar por cima de muitas coisas, de muitas pessoas, porque ele queria a fazenda, né? E ele acaba se casando, e com esses conflitos entre a mulher e ele, que tinham visões totalmente diversas sobre como às vezes tocar a fazenda ou como tratar as pessoas também, ela acaba se suicidando, né? E ele basicamente fica sozinho com a fazenda, ele e a fazenda. E tipo assim, qual é o sabor disso, né? Então a consciência da caminhada, ela precisa existir. Então hoje aí você pode pensar: como foi minha caminhada até aqui, né? O que fiz para chegar até aqui? Foi um esforço individual compartilhado ao coletivo? Foi um esforço individual na selvageria, no passar pelas pessoas, no passar, né, por cima dessas pessoas, dos limites, né? Como realmente foi essa sua caminhada? Tem consciência dela? Quando a gente fala em ética dentro da literatura, a gente até, dentro do livro, ele diz o seguinte, né? Que é um conjunto de normas que estabelece um vínculo no coletivo. Então, como eu devo agir nesse coletivo? Aí a gente pode pegar, por exemplo, o livro Cortiço, que é o coletivo. Então, de que forma eu sou ético dentro desse coletivo? Será que todos estão participando das mesmas normas ou não? Então, como a gente está dizendo aqui o tempo inteiro, a literatura, ela vai trazer para nós essas reflexões, tanto de história, quanto também de indivíduo. Por isso é importante a gente entender qual é o nosso papel também. Porque os personagens, eles também buscam isso, essa interação com o coletivo. Qual é o papel dele como indivíduo e também qual é o papel dele na sociedade. E é por isso que tem um conjunto de normas que se estabelece para dizer assim, olha, todo mundo pode vir até aqui, passando isso daqui não é ético, fazendo isso daqui não é legal, porque aquela questão do direito e dever, né? O seu direito começa quando termina do outro e o seu termina quando começa do outro. E aí a gente começa a perceber nesse coletivo de que forma você pode ajudar ou colaborar para o crescimento do dia a dia. No momento em que estamos, o cancelamento virtual, ele é muito comum. Às vezes a pessoa falou uma coisa, como nós falamos no episódio anterior, entendeu outra coisa. E aí se tem uma divulgação massa e às vezes fica difícil de você tentar corrigir algo ou tentar explicar, né? Então esse cancelamento virtual, ele acontece por N situações e pelo conjunto dessas normas, às vezes não está de acordo com aquele coletivo. Só que no Brasil hoje nós temos vários coletivos, né? E o que isso significa para nós? Às vezes nós estamos falando uma coisa e o outro coletivo, como tem outras normas ou enxerga de outro jeito essas normas, acaba destoando ou distorcendo ou às vezes até assimilando diferentemente daquilo que você disse. Aí a gente fica perguntando, se esses autores do século XIX, XVIII, XVII, XVI, fossem vivos hoje, será que os CPFs ou a internet o cancelariam por, às vezes, fazer críticas a determinados grupos, a determinadas pessoas? Então aí eu fico pensando, por exemplo, o Gregório de Matos, que era considerado, na época, a boca do inferno. Então olha só para ter uma ideia do pseudônimo dele ali, né? Ou do sinônimo do nome dele. Então, o que a gente precisa entender é que ele já era conhecido como Boca do Inferno. Por quê? Porque ele realmente fazia altas críticas a todos os coletivos, né? Então, a todo tipo de sociedade organizada. Então, ele fazia crítica ao governo, ele fazia crítica ao rei, ele fazia crítica às pessoas, ao povo, né? À igreja, aos católicos. Então, cada coletivo ele fazia uma determinada crítica. E aí tem um poema dele, que é muito famoso, que diz assim, ó: que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Então olha só o teor da criticidade dentro do poema. E será que ele seria cancelado hoje? Dentro, vamos pensar lá, da plataforma do Twitter, por exemplo, por criticar aqui, no caso, o governo, aqui no caso as pessoas da cidade, né? E olha só, por exemplo, essa parte que é muito pulverizada hoje, né? Sobre a justiça, que todo mundo fala que a justiça agora é lateral, é unilateral, que a justiça não é imparcial. Olha só o que ele dizia lá no século XVI, né? E que a justiça resguarda, bastarda, é grátis, distribuída, vendida. Que tem que a todos assusta, injusta? Valha-nos Deus, o que custa, o que o rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. Será que ele, pensando assim, seria cancelado por grupos, por coletivos, por sociedades? Diz você.
Estou aqui na Visão Comunicação Visual e eu quero falar com você que está a fim de dar uma cara nova para sua empresa. E ó, aqui a gente está com novidade de neon LED e letra caixa com iluminação face. Vem comigo para a gente conhecer um pouco mais. Aqui na Visão Comunicação Visual, eles trabalham com fachadas, letras caixas, luminosos, banners, envelopamentos, placas personalizadas e adesivos em geral. É bom lembrar que a equipe trabalha com muito capricho para entregar o melhor para você. A Visão fica localizada no Jardim das Palmeiras, Avenida das Itaúbas, número 4670. Venha fazer seu orçamento.
Quer alugar o seu imóvel mais rápido? Fale com Hermes Garcês Corretor de Imóveis, profissional habilitado para administrar o seu imóvel. 39 anos de experiência no ramo imobiliário. Locação é com a Hermes Garcês Corretor de Imóveis. Fones 66-996-38-7073, 66-3015-1435 e 66-997-17-8080. Avenida dos Tarumãs, 2075, no Jardim Paraíso, ou no Edifício Monet, na Rua dos Cajueiros, 399, Sala 5, Sinop, Mato Grosso.
Um dia a gente cresce, um dia a gente conhece, um dia a gente descobre sonhos a realizar, exemplos a seguir, mil horizontes a conquistar, folhas em branco para lindas histórias, mapa nas mãos, vamos desbravar o mundo, minha trajetória vou criar, todo o planeta vai ser meu lar. Santo Tomás, meu jeito de aprender. Santo Tomás, meu jeito de crescer. Santo Tomás, futuro já vai chegar. Santo Tomás, meu jeito de conquistar.
Santo Tomás, experiências felizes formando pessoas incríveis.
Vou viver experiências felizes e alcançar pessoas incríveis.
Matrículas abertas.
Um dia a gente cresce, um dia a gente conhece, um dia a gente descobre sonhos a realizar, exemplos a seguir, mil horizontes a conquistar. Folhas em branco para lindas histórias, mapa nas mãos, vamos desbravar o mundo. Minha trajetória vou criar, todo o planeta vai ser meu lar. Santomas, meu jeito de aprender. Santomas, meu jeito de crescer. Santomas, futuro já vai chegar. Santomas, meu jeito de conquistar.
Santomas, experiências felizes formando pessoas incríveis.
Vou viver experiências felizes.
Modular Container Sinop, com mais de 7 anos de experiência atendendo Sinop e região. Contamos com uma equipe qualificada para atender os mais diversos segmentos com mobilidade e sustentabilidade. Começando pela produção do projeto 3D até a finalização total de seu projeto de forma ecologicamente correta. Alojamentos, casas de campo e escritórios é com a Modular Container Sinop. Atendemos toda a região de Sinop com satisfação e rapidez. Fones 66-3015-3964 e 66-99210-0033. Venha nos fazer uma visita na Rua das Samambaias, 1244, Setor Industrial Sul, Sinop, Mato Grosso.
Então, quando a gente fala de cancelamento virtual, a gente pode até colocar como um cancelamento presencial. Só que a diferença é que dentro desse virtual, será que todos realmente vivem? Ou seja, nós temos os robôs ali trabalhando em torno de um coletivo, né? Então, será que realmente esse cancelamento existe? Então, tudo isso nós precisamos se atentar. E como nós estamos falando de coragem, a pessoa que fala, ela também é corajosa? E até que ponto essa coragem vale a pena, né? É uma das coisas que a gente precisa discutir. Gregório de Matos enfrentou diversos coletivos, né, diversos obstáculos por esse tipo de criticidade. E hoje, o que será que ele enfrentaria? Lógico, a gente pode trazer vários outros. Muitos, até então, ainda Caetano Veloso, Gilberto Gil, tiveram a sua época de quase cancelamento virtual, devido a estar, às vezes, de um coletivo ou uma ideia, uma norma de um grupo. No entanto, a gente também, se a gente buscar Raquel de Queiroz, Jorge Amado, né, esses autores também não poderiam ser cancelados, né? O nosso querido Tomás, o Cláudio Manuel da Costa, que participaram da Inconfidência Mineira, né? Ambos, lógico, ambos foram punidos pela Inconfidência ali. No entanto, hoje, eles estariam cancelados? A coragem de tentar mudar, ou a coragem de se fazer algo por coletivo, também não se faz a chegar nessa coragem, nessa covardia, né, ou nesse cancelamento? Então, por isso que a gente precisa verificar dentro de nós o que é ser corajoso e até que ponto a coragem nos ajuda ou não. E agora vem uma pergunta que eu fiz no começo do nosso episódio. Você é corajoso? Então, tem um truque ou um experimento em que a gente faz que você consegue ou tenta entender como é você. Vai para o espelho e fique olhando ao espelho por 10 minutos. Mas olhe firmemente aos seus olhos por 10 minutos. Você vai ver que a gente não vai chegar aos 10 minutos se olhando. Nós vamos fazer girar os olhos, se distrair com alguma coisa. Especificamente, olhar para você é enxergar realmente, às vezes, o seu fracasso. Olhar para você é você realmente entender que você tem limitações. Então, a coisa mais corajosa de se fazer antes de pensar no coletivo é entender quem é você. E aí, quando a gente olha para o espelho, ele nos diz muita coisa. Então, a gente percebe que muitos buscam a beleza e é por isso que a indústria da beleza ganha milhões, porque a gente quer se transformar numa pessoa diferente do que nós somos, né? Querer esconder muitas vezes o que temos, principalmente no rosto, né? Ou no corpo, vestir internamente para realmente estar junto a um determinado grupo, a uma determinada classe. Mas realmente se olhar e perguntar: quem é você? Então a alma, né, a busca dessa alma é buscar realmente os seus limites. E aí é entender às vezes o seu fracasso. Mas é aí que está a coragem. Quando a gente entende o que não somos capazes, que a gente pode atribuir como fracasso, né, e a gente trabalhar esse fracasso, ele não pode virar um sucesso, mas trabalhar esse fracasso é ter coragem para se fazer. Então, eu muitas vezes me olho no espelho, faço esse experimento e tento buscar as minhas defasagens, os meus fracassos, e trabalhar em cima deles para que eu me sinta assim, realizado, no sentido de que, opa, melhorei nesse quesito. E quando você olha para o espelho, você se identifica muito e não reconhece o teu sucesso. Você vai reconhecer sempre as suas limitações. Aí você fala: nossa, eu tenho isso, Se a gente olhar para o externo. Mas e o interno? Quem olha? Você também tem que olhar. E aí tem um conto de Machado de Assis que eu gosto muito, que ele fala que nós temos duas almas, a externa e a interna. A externa é aquela que a gente quer projetar as pessoas, e a interna só nós mesmos saberemos o que tem. E quando a gente olha no espelho, é isso mesmo, a gente tenta buscar ali o que temos, só que nós temos que trabalhar. A coragem é trabalhar o fracasso, porque senão pode acontecer, como já aconteceu com diversas pessoas, a inveja, né? Então a gente atribui o não fracasso para nós e a gente começa a invejar o outro. Por que que o outro... Por que a grama do vizinho é mais verde, né? Essa fala é muito constante dentro de alguns grupos. Mas será mesmo que a grama do vizinho é mais verde? Ou você que não trabalhou a sua grama? Então é isso que nós estamos falando aqui. É buscar as suas dificuldades, as suas limitações, trabalhar, isso é corajoso para se fazer, porque você enxergar, por exemplo, um concurso público, eu vou prestar um concurso público que tem milhões de pessoas, e se você não olhar para o espelho e entender que você tem limitações e trabalhar essas limitações, você não vai passar. E aí você vai para lá, você passa, aí às vezes você vê um conhecido que passou no concurso, e aí você atribui o sucesso dele a vínculos que às vezes nem existem. Ah, ele passou porque ele não faz nada, ele não trabalha. Ah, ele passou porque ele é filho de fulano, de ciclano. Ah, ele passou porque ele teve isso, teve aquilo. Ou seja, você sempre vai enxergar nos outros aquilo que você às vezes não se enxergou. Então, será mesmo que ele passou por isso ou ele realmente sentou e estudou como você deveria ter feito? E aí não fizemos. Então a gente atribui o sucesso do outro a vínculos para às vezes diminuir o outro e você se manter no seu status de conforto. E a ideia não é essa. A ideia é você sempre sair do seu status de conforto, buscando a sua fragilidade para realmente chegar no sucesso. Aí você tem a consciência da caminhada também. Então, eu vou falar isso porque muitas pessoas me conhecem. Quando a gente conta um sonho para alguém, os que estão mais perto são os que mais riem muitas vezes. Eles riem. Será? Será? Por que que eles fazem isso? Porque eles não conhecem o seu interior, foi aquilo que você projetou, mas ao mesmo tempo, eles estão se olhando, eles estão dizendo assim: eu não faria. Então, se eu não faria, por que você vai ter condições de fazer? Aí, quando você consegue fazer, a pessoa fala: foi sorte, não foi? Né? Nossa, você teve sorte. Será que foi sorte? Quantos dias você ficou matutando, trabalhando essas suas fragilidades. Eu tenho empresas, e todos os meses a gente senta e faz uma reflexão da empresa. Quais são as minhas fragilidades quanto profissional e quais são as fragilidades da minha empresa? E eu vou trabalhar essas fragilidades para alcançar a caminhada com menos retaliação, com menos pedras no caminho e chegar ao sucesso. Do que eu olhar para o meu concorrente e dizer, ah, mas ele está assim porque ele conhece fulano, porque ele conhece ciclano. Então, parece que eu nunca vou atribuir o sucesso dele pela caminhada dele, pelo esforço dele. E isso não é vantajoso, porque a gente só anda quando reconhece o caminho. Né? Você tem lá dois caminhos, para onde você vai? Você fica inseguro. Só que quais são as suas fragilidades? E aí você reconhecendo isso, você pode pegar um caminho mais suave. E quando nós estamos falando dessa alma, de você enxergar suas fragilidades, a gente percebe também, né, como a gente falou às vezes, de invejar o outro, né, essa inveja a gente atribui pela falta de visão a si mesmo, de que às vezes você tem potencialidades e você tem que trabalhar essas potencialidades. A gente precisa entender também que o sucesso e o fracasso está atrelado ao que queremos, ao que somos. Por isso que eu tenho que trabalhar essas... Porque ninguém é bom em tudo, ninguém nasceu sabendo, né? Ninguém nasce raivoso, ninguém nasce nervoso, ninguém nasce sabendo administrar uma empresa, ou sabendo ser professor, sabendo ser mãe, sabendo ser pai. É no dia a dia, é na consciência do dia a dia. Então, olhar para a nossa alma e enxergar mesmo quem somos. Por isso que a gente pediu esse experimento para ser feito. Mas, em contrapartida, quando a gente fala dessa alma, a alma também é de momento, é de espírito. Por exemplo, se você está triste, tudo está triste. O céu está triste, né? O dia seu está triste. Parece que tudo ali caminha numa melodia, né? Que vai te entristecer. Mas quando você está alegre, tudo está alegre. Quando eu chego nessa parte, eu sempre lembro do conto A Cartomante, em que Camilo, quando ele está muito angustiado, tudo para ele está confuso, porque é o jeito que ele está enxergando, é o jeito que a alma dele está naquele momento. E aí ele vai a uma cartomante, a cartomante diz para ele tudo que ele quer ouvir, que ele precisava que alguém falasse isso para ele, e ele saiu leve, ele saiu alegre, e aquilo que ele estava demorando para fazer, ele quis fazer rapidamente. Então a alma também pode ser o estado do seu espírito no momento. E aí nós vamos enxergar aquilo que estamos sentindo. Por isso, quando algumas pessoas falam, a gente fala, tá falando mais de você do que de mim. Ou a gente pode mudar a expressão, né? A régua que você me mede é a régua que você usa. Saber quando parar também é para corajoso, para destemido. Muitas vezes as pessoas nos perguntam, será que eu termino um relacionamento ou não? Compro uma casa ou não? Vendo uma empresa ou não? Parar com isso ou não? Então, o parar é um sinônimo de covardia ou é um sinônimo de coragem? Quando a gente percebe aquilo que nós estamos fazendo e temos a consciência dessa caminhada, enxergamos as nossas fragilidades, entendemos as nossas potencialidades, o parar, às vezes, é um ato de coragem. Porque você sabe, muitas vezes, que as suas habilidades, as suas potencialidades não condizem com essa caminhada que você vai trilhar. Então, trocar de caminho, mudar, não é vergonhoso. Vergonhoso é você continuar nesse caminho sabendo que ele está deixando você inchado, com os pés doendo, com a cabeça doendo, te desmotivado, né? Então, isso, para mim, não é ser corajoso. Ser corajoso é você enfrentar as consequências das suas escolhas. E parar não é sinônimo de covardia, é sinônimo de enxergar a si mesmo e falar, opa, realmente não é para mim isso aqui. Isso aqui é. Para vocês terem uma ideia, que a sensação vai mudar tanto, vai alterar tanto, que você vai realmente ver o mundo de outra forma e vai ser aquilo que todo mundo quer ser um dia, bem-sucedido. Então, ser bem-sucedido não é ter dinheiro. Ser bem-sucedido não é ter amigos que tenham muito dinheiro ou você passar as férias em Paris. Ser bem-sucedido é você se enxergar, estar onde você quer, que nós falamos isso no episódio anterior, você escolher onde quer estar, saber as suas potencialidades, as suas fragilidades, trabalhar isso e, na sua caminhada, você saber o que fazer. Porque se você faz tudo isso, uma pedra no caminho não vai te desmotivar. Você vai falar, opa, eu posso usar essa pedra para mais uma coisa. Então, ao invés de ter obstáculos, você tem oportunidades. E isso nos mostra muito dentro da literatura. Quando a gente busca esses obstáculos, ou seja, tem esses obstáculos para a gente ter as oportunidades. E quando a gente fala do parar, será que o meu parar vai me dar um up? Porque uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte, Alex, às vezes você tem que dar um passo para trás para dar dois à frente. E o passo para trás é um impulso, né, para você ir além. Porque se você não faz isso, você realmente vai ficar rancoroso, invejoso, e você vai atrelar o sucesso dos outros a sempre coisas não relacionadas com esforço, porque você não tem isso.
Em ritmo acelerado, uma cidade jovem chama a atenção em todos os cantos do Brasil e rompe barreiras, além de suas fronteiras com seus países vizinhos, chegando com seu nome em vários países do mundo. Além de seu destaque pelo elevado potencial de consumo e alto crescimento econômico, ficando na primeira posição do maior PIB do agronegócio do estado de Mato Grosso. Essa cidade se chama Sinop, localizada no centro do Brasil, hoje com 200 mil habitantes, sendo a cidade polo da região norte, que concentra mais de 30 municípios. Uma cidade com todo esse crescimento merece uma empresa que acompanha o seu desenvolvimento. A Miller Empreendimentos vem escrevendo sua história de empreendedorismo e dedicação no mercado imobiliário de Sinop há mais de 10 anos. Uma empresa inovadora que trouxe para o Mato Grosso novas tecnologias construtivas, melhorando a qualidade dos empreendimentos, a redução de resíduos para o meio ambiente e velocidade de entrega final aos clientes. Com mais de 650 unidades já entregues, um marco na sua história foi a entrega de mais de 400 residências nos últimos 3 anos. Em Sinop, é a construtora pioneira no ramo de verticalização em bairros nobres, proporcionando imóveis de valores acessíveis em locais privilegiados. Até o ano de 2023, entregou mais de 200 apartamentos para várias famílias, investidores e muitos dos clientes conquistaram seu primeiro imóvel. Um destaque para o ano de 2023, quando a Miller entregou o Infinity, seu primeiro residencial vertical de alto padrão e o primeiro em Sinop com piscina de borda infinita na cobertura a 25 metros de altura, além de uma infinidade de espaços de lazer e saúde planejados para toda a família. Já em ritmo acelerado, tanto nas obras como nas vendas, o edifício Guanabara, lançado em 2022, conta com 64 apartamentos em 2 torres, piscina e áreas comuns para pessoas com estilo de vida contemporâneo. Os produtos da Miller Empreendimentos se destacam pela rápida valorização imobiliária, sendo sucesso de vendas em todos os produtos. Para saber mais sobre como estamos mudando a vida de centenas de famílias em Sinop, acesse nosso site e conheça nossa história.
Você quer comprar ou alugar um imóvel em um condomínio? Antes, certifique-se se o condomínio tem administração. Visão Condominial, uma empresa voltada à valorização do imóvel, organização, revitalização, investimento para o seu condomínio. Com a administração Visão Condominial, você pode ter certeza que você está morando em um lugar organizado, revitalizado e com certeza valorizado. Além disso, contamos com tecnologia de ponta. Por isso, Visão Condominial, o melhor da vida é se sentir sempre em casa.
Ir de encontro ao grupo que você está, ou a família que você pertence, é ser destemido? Eu sempre, quando chega essa indagação, eu lembro de uma história do Juca Pirama. Juca Pirama era o último descendente da tribo Tupi. No ritual antropofágico, algumas tribos entendiam que se você capturar o mais valente de outro grupo e você comer a carne dessa pessoa, você absorveria todos os poderes que ela tinha. A coragem, a valentia, a ética, ou seja, todas as coisas positivas que essa pessoa representa naquela comunidade, por exemplo. E ele foi capturado. E no ritual, ele chorou. E nesse choro, as pessoas da tribo falaram: opa, quem chora não é corajoso. Quem chora não é corajoso. E aí humilhou um pouquinho ali Juca Pirama. Por que que ele chorou? E aí ele foi, nos seus versos, cantando e contando para nós esse choro. Que o pai dele estava velho. E se ele morresse ali, quem cuidaria do pai dele? E o choro, lógico que o objetivo do choro dele ali era sobreviver para cuidar do pai. Mas para a tribo que o capturou, assim, não estavam prestando atenção no porquê. Mas o fato de chorar dava a eles uma covardia, ou seja, não era uma pessoa corajosa, então não era digna de passar por esse ritual, porque senão eles iam absorver esses fracassos. Então libertaram o Juca Pirama, e o Juca Pirama foi para sua tribo, chegou na sua tribo e o pai desconfiou e perguntou o que aconteceu, e ele contou o que aconteceu. Adivinha? O pai o expulsou de casa. Quando eu contava essa história, que é muito importante, na sala de aula, quando eu falo assim, o pai expulsou o filho, porque ele chorou. Todo mundo fala assim, não acredito. O pessoal ficava indignado com a posição do pai. O pessoal ficava indignado porque o filho quis sobreviver, lutou para sobreviver. Então, tá vendo? As diferentes formas de enxergar o único assunto, né? São coletivos diferentes, né? Tanto de etnia, né, quanto de época. E aí, por que que o pai expulsou? Porque o filho, para o pai, não era digno de ser tupi. Não era digno de ser tupi. E por isso, para ele foi um ato de covardia, porque o pessoal da tribo tupi tinha que morrer sempre valente, corajoso. Chorar não é um ato de coragem para eles. E eles foram capturados pelos rivais. E Juca chorou mediante aos rivais. Então, qual é a mensagem que passa? Qual é a mensagem que passou? Então, o pai, por essa ideia, expulsou o filho. Então, o filho, com aquela angústia, com ou entende, porque assim, ele fez de tudo para ficar com o pai e agora ele não tá com o pai, ele então vai para cima dos rivais novamente. E se o da tribo rival não impedisse uma trégua, ele tinha dizimado todos da tribo. E chamou o pai e aí contou ao pai de que o filho dele era corajoso. E aí o filho dele voltou às bases com o pai. Vocês perceberam que coragem e covardia vai ser muito de que lado você está, ou do que você observa, ou do que você conhece, ou do que você realmente já viu. Ou seja, está tudo dentro de você, a palavra coragem e covardia. É uma história muito importante para a gente realmente entender as etnias, as diferenças e, ao mesmo tempo, a coragem. Uma outra história que eu gosto muito é de Eurico, o presbítero. Ele, muito apaixonado, não conseguiu viver esse amor. Então, ele vai seguir a carreira sacerdotal. E, passado muitos anos, ele encontra sua amada novamente. Só que agora, ele não pode ficar com ela porque ele é um sacerdote. E aí estoura a Guerra dos Mouros e ele se transforma num cavaleiro, salva a amada porque foi engajada ali na guerra e capturada, e vai, querendo ou não, para um evento suicida, porque ele vai lá na guerra contrário aos mouros, porque ele não conseguiu realmente viver esse grande amor. Aí, covarde ou corajoso? Então, mas ele poderia se afastar da carreira sacerdotal, mas ele fez votos. Ele fez ali um acordo. Então, e ele vai descumprir esse acordo, né, da carreira sacerdotal. Então, são N situações ali em que coloca à prova o caráter da pessoa e, ao mesmo tempo, a situação de coragem e covardia, ou de ser destemido ou não. Então, ele tentou ficar com a amada, não conseguiu. Anos depois, ele reencontra. E por ser sacerdote não consegue, poderia abandonar e ficar com a amada, mas como ele ficaria, o seu eu? Por isso que a gente fala que, dependendo do que você vai fazer, parar, continuar, se abster ou buscar, a coragem e a covardia vai ser a maneira que você enxerga. Não tem outra posição. Porque o mais corajoso não vai ser a escolha que você vai fazer, mas as consequências que ela vai ficar com você. Então, ele teve a consequência. E essa consequência é mais dolorosa do que propriamente a escolha. E às vezes, do jeito que você olha, ela pode ser um ato de coragem. Então, ele foi corajoso ao enfrentar os mouros, mas foi covarde ao buscar o amor. Mas, ao mesmo tempo, ele foi covarde em não se abster ali, não sair da questão sacerdotal, mas corajoso em manter os votos que ele fez, que ele foi fiel. Por isso que, de onde você olha, o que você realmente sabe vai trazer a coragem e a covardia. Nas nossas vidas, a gente sempre tem obstáculos, ou aquilo que a gente gosta de falar muito, pedras no caminho. Eu vou ler um poema, que é de Drummond, que com certeza você já conhece, já ouviu falar. Olha como que ele é. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. É muito interessante essa brincadeira entre as palavras com uma melodia fortíssima. Tinha uma pedra no meio do caminho. E tinha uma pedra no meio do caminho, ter, está no pretérito imperfeito. Quer dizer que é uma ação que pode voltar sempre a acontecer. Então a pessoa foi lá, tinha uma pedra, tirou no meio do caminho. Então ele avistou a pedra. Então tinha uma pedra, ele tirou. Aí depois, no meio do caminho, tinha uma pedra, como se ele estivesse revivendo essa pedra. Depende como você olha essa pedra. Por que a gente fala isso? Porque você pode pegar essa pedra e lapidá-la. E fazer algo para te ajudar nesse caminho. Fazer algo para te ajudar a chegar onde você quer chegar. Só que dependendo como você carrega essa pedra, vai chegar no momento do caminho, porque vai ter várias pedras no caminho. E aí você vai estar com um saco cheio de pedras. E como você vai se locomover com elas? Aí tem uma historinha que eu gosto muito, que é dos três porquinhos. Por que os três porquinhos eu gosto? Para mostrar um pouco do paralelo da pedra. Qual era a pedra no caminho do porquinho? Não é o lobo mau? E aí, o que que um dos porquinhos fez? Uma casa feita de quê? De pedra. Então, pedra contra pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. E ele utilizou uma pedra. Porque a ideia principal não é a força. É a inteligência. O jeito que você utiliza. Então eu peguei a pedra no meio do caminho, ou seja, passei por esse obstáculo, mas esse obstáculo tem de me ajudar a diminuir os outros obstáculos. Então essa pedra tem de me ajudar a diminuir as outras pedras. Quando a gente fala de pedras no caminho, e aí nós acabamos de falar que dependendo como você pega essa pedra, te ajuda nos obstáculos, ou vai ser mais um obstáculo para você lá na frente, porque você vai carregar uma sacola de pedras e não vai saber o que fazer. É muito interessante isso, porque eu lembro de uma outra história. E aí é bacana que no outro episódio nós falamos que cada história, cada pessoa que lê, vai buscar a sua interpretação. Como nós estamos falando aqui de pedras no caminho, eu lembro de um conto, A Terceira Margem do Rio, em que o pai, de repente, manda fazer uma canoa e ele entra na canoa e vai-se embora. E ele deixa na casa a mulher e os filhos. E o filho ficou pensando todos os dias e ia à beira do rio, todos os dias achando que o pai um dia ia voltar. E nisso foi. A irmã cresceu, casou-se, teve filho e foi embora. A mãe foi embora e ele ficou lá esperando o pai voltar. E até que ele chegou na velhice. Então, a pedra ali não fez com que ele caminhasse, ele ficou ali. Ele pegou aquilo para ele. E o pai não voltou. E quando... E olha que imagem máxima, né? Ele, já velho, parece que ele avistou ao pai, falou com o pai respondeu, ele falou assim, ó, não carece você ficar mais aí não, vem que eu troco de lugar com você. E aí ele entendeu que a canoa estava voltando. E aí quando ele percebeu isso, o que que ele fez? Ele correu para casa. Ele correu. E aí ele ainda fala assim, né? Serei homem depois desse falimento? Ele fala, né? Mas olha só, ele tinha uma pedra no caminho, que era a ida do pai, e ele ficou com essa pedra agarrada, não foi, não caminhou, não fez a sua própria caminhada à espera do pai. Por quê? Como saber que se você está sofrendo, se você não sabe que é um alívio? E como saber sobre a dor, a tristeza, a melancolia, se você não sabe o que é ser feliz. Tem um trecho, o Gandhi dizia o seguinte, que a alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita, que é o que a gente basicamente está falando aqui no programa inteiro, no episódio inteiro, que a consciência da caminhada, a busca por um lugar que você se sinta bem, mas para isso eu tenho que me olhar, tenho que saber para onde eu vou e caminhar. Porque o gosto não está na chegada, está na caminhada. Aí eu volto para o Severino, que nós iniciamos esse episódio, falando um pouquinho dessa caminhada dele, e quando o mestre fala para ele que o sentido não é chegar, não é ver ao outro lado, mas é o nadar até o outro lado. Né? E ao mesmo tempo, quando o Gandhi fala isso para nós, né? E em específico, né? Principalmente quando ele fala da questão da luta, o dia a dia é uma luta, né? A sobrevivência ali dentro de um coletivo é uma luta. Mas para a gente chegar até lá, nós temos, e para a gente ter o gosto da vitória, a gente tem que ver o sofrimento. Exemplo, eu lembro uma vez que eu fiz um desafio literário para um grupo de alunos. E são várias fases, e todas as fases teve vários obstáculos, várias pedras no caminho, e eles tinham que escrever tudo o que acontecia nesse caminho. O grupo que ganhava, eles choravam, aí eu dizia assim, por que está chorando? Aí eles falavam assim, professor, a caminhada foi muito difícil, mas a degustação da vitória é saborosa. E aí, nessa, a gente entende a vida. A vida, realmente, não é todo dia flores, não é todo momento flores. Só que para a gente alcançar, a gente tem que, às vezes, cortar da nossa própria carne, né? Fazer a lição de casa, que às vezes é muito difícil você se regrar, e fazer uma busca desse objetivo. E você vai trilhando, vendo pedras no caminho. Quando você chega lá, você fala, nossa... E aí você sente a sensação de alívio e, lógico, um pouco da sensação de felicidade em estar realizando ou chegou no local onde você realmente quer ou queria. E é muito importante aqui, por exemplo, que a dor infiltra em tudo. É uma dor de alma. Quando a gente não consegue aquilo que a gente lutou muito, vem uma dor. Uma dor, um sofrimento. Mas a gente verifica de novo as nossas fragilidades, busca as potencialidades para realmente chegar onde a gente quer. E com isso, para vocês terem uma noção, eu sempre lembro de um livro que é O Menino do Dedo Verde. O Menino do Dedo Verde é uma criança em que onde ele põe a mão, criava-se flores, né? E o pai dele tinha uma fábrica de canhões. Tinha uma fábrica de canhões. E o pai tinha vendido vários canhões porque estava acontecendo uma guerra. E ele um dia foi visitar isso e encostou nos canhões. Os canhões foram para a guerra e ao invés de lançar aquelas bombas, lançava flores. E com isso fez com que as pessoas do outro lado recebessem essas flores e começaram a se desarmar também. Então, aí chega naquele refrão, ou naquela expressão que a gente usa. A gente recebe aquilo que dá, a gente sente o cheiro daquilo que exala, ou nós recebemos flores quando damos flores. E todo dia é um sofrimento mais seu. As pessoas não têm obrigação de passar pano para você porque você está sofrendo. Porque todo mundo está sofrendo. Todo mundo sofre. Porque todo mundo quer chegar a um objetivo. Quando a gente fala em ser destemido, eu acho que esse assunto é o que nos leva no ato de muita coragem, de muita covardia, ou a propriamente dito, realmente tentar nos conhecer. Por quê? Porque a palavrinha é muito pequena, mas a dosagem é muito grande. Amor. Então, quando a gente vai falar de amor, amar é para destemidos? Porque a gente sabe que amor tem sofrimento. Por quê? Porque você aceitar as dificuldades da outra pessoa, aceitar o dinamismo da outra pessoa, aceitar realmente quem ela é e se aceitar também é um desafio. E aí tem um poema que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então o amor é para sempre? Ou o durar foi para sempre? É aí que está a grande questão do amar. Outro poema que eu gosto muito aqui sobre o amor é um poema que a gente ri bastante, que é Quadrilha, chama Quadrilha, de Drummond. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com o João Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, o amar outra pessoa, se a gente pega os românticos, eles amavam por amar, eles queriam amar, mesmo que a pessoa não retribuísse esse amor, que a gente chamava até de amor platônico, que é inatingível, é como se desvinculasse da realidade, né? Porque se você traz esse amor para a realidade, ele pode acabar muitas vezes, se você não está preparado, em tirar esse encanto desse amor, né? Por isso que eles acreditavam que o amor tinha que ser inatingível, porque é um mundo à parte, né? Algo sobrenatural, diferente da sua realidade. Só que lá, no século XIX, eles até protegiam a sua amada para que nada acontecesse com ela, porque se acontecesse algo com ela, eles realmente sentiam muito. E aí, eu sempre lembro de várias histórias, mas tem uma história que dá para encaixar bem nesse exemplo que eu dei, que é o Guarani. Né? Peri, sendo um indígena, diferentemente da Cecília, que era de uma família tradicional da época, e os dois não podiam ter um relacionamento. E mesmo assim, Peri, por amá-la, fez de tudo e salvou ela de vários momentos em que poderia realmente atingi-la. Mas ele fez isso porque ele amava sem nenhuma retribuição. Tem até um poema que diz, né? Não ame porque o amam. Não ame para ser amado. Ame por amar. Que é realmente a melhor coisa do ser humano. É amar. Quando a gente ama, a gente realmente tem mais empatia, é mais feliz e não busca, às vezes, exonerar, aniquilar outras pessoas. Diferentemente do que a gente está vivendo agora no século XXI, que a pessoa ama e ela acha que essa pessoa é posse dela. E aí, sendo essa pessoa posse dela, ela não pode se desvincular, ela não pode separar, ela tem que ficar com ela até o fim. Por isso que a gente volta no poema. um amor é para a vida inteira ou ele é a vida inteira naqueles minutos em que duraram ou naquele momento em que durou. Então, o maior desafio do amar não é propriamente amar, mas você entender a outra pessoa, dosar as suas ações e fazer com que ambos sejam felizes. E às vezes deixar ir é realmente ser feliz e deixar a outra pessoa feliz. É ser corajoso. Trabalhar isso é ser corajoso. E eu finalizo a nossa conversa sobre amor dizendo o seguinte, que amar é para destemidos e para quem consegue compartilhar dores, felicidades, sentimentos. Mas, além de tudo isso, é controlar a dosagem do amor, você vai ter a maior prova de que ele existe e que vem fazer todos felizes. Então, ame. E amar é para corajosos. O livro Literatura para Destemidos está em vários locais de vendas online e físicos, mas a ideia dos episódios é realmente a gente refletir e entender que a nossa vida ela está atrelada à literatura, ou a literatura está atrelada à nossa vida. Não tem problema, a compreensão de vida é o que precisamos. E eu quero agradecer imensamente os nossos apoiadores que, de alguma forma, nos incentivaram a estar aqui com vocês. Por quê? Porque falar sobre literatura, falar sobre nós, falar sobre a existência, são temáticas quase nem notáveis no nosso dia a dia, mas a reflexão existe. Então eu quero agradecer aqui a St. Thomas, que é a escola regular bilíngue de perfil internacional em Sinop. Quero agradecer aqui o empreendimento André Miller, que tem vários empreendimentos em Sinop. Você que quer comprar aí um apartamento, uma casa, corre lá no André Miller, que vocês vão ver várias opções e de qualidade. Também quero agradecer a Modular Containers, que se empenhou para nos apoiar. E assim, eu achei que com container a gente não fazia muita coisa não. Quando eu cheguei lá, é uma obra de arte. Então você pode fazer escritórios, casa de campo, pode fazer salas. É realmente uma arte ali vinculada aos containers. Quero agradecer também a Visão Comunicação Visual. Então eles fazem letreiros, placas, adesivos e assim, com uma qualidade e uma entrega realmente, porque em Sinop a gente tá vendo, a gente pede e a pessoa não entrega. E também quero agradecer a Visão Condominial, que é uma empresa que administra condomínios, é a maior empresa de administração de condomínios de Sinop. Quero agradecer também a Citar Empreendimentos, que hoje tem o Varandas da Mata. Você que quer construir um terreno de 5 mil metros quadrados, é um condomínio dentro da cidade, só que você vai lá, você parece que está num lugar com muita paisagem, tem um lago, mais voltado ao campo, né? E quero agradecer também ao Hermes Garcês, que é um corretor de imóveis, que é o corretor de imóveis aqui em Sinop, um dos melhores. Ele tem várias locações, é de confiança, se importa com as pessoas, que é o que a gente precisa hoje. E quero agradecer você que esteve conosco nesses dois episódios. São episódios especiais, falando especificamente do porquê da literatura atrelada à nossa vida, ou a nossa vida atrelada à literatura, ou realmente a vida é literatura. Cada um vai ter a sua interpretação. E quero agradecer aos apoiadores culturais que de alguma forma incentivaram para que estes episódios chegassem até você. É muito importante verificar e contribuir, porque se estão aqui é porque estão com a gente de ótima qualidade. E quero agradecer você que esteve conosco e que espero que essas reflexões levem e façam de você uma pessoa corajosa.
gente. Estou aqui na Visão Comunicação Visual e eu quero falar com você que está a fim de dar uma cara nova para sua empresa. E ó, aqui a gente está com novidade de neon LED e letra caixa com iluminação Face. Vem comigo para a gente conhecer um pouco mais. Aqui na Visão Comunicação Visual, eles trabalham com fachadas, letras caixas, luminosos, banners, envelopamentos, placas personalizadas e adesivos em geral. É bom lembrar que a equipe trabalha com muito capricho para entregar o melhor para você. A Visão fica localizada no Jardim das Palmeiras, Avenida das Itaúbas, número 4670. Venha fazer seu orçamento.
Quer alugar o seu imóvel mais rápido? Fale com Hermes Garcês Corretor de Imóveis, profissional habilitado para administrar o seu imóvel. 39 anos de experiência no ramo imobiliário. Locação é com a Hermes Garcês Corretor de Imóveis. Fones 66 996 38 7073, 66 3015 1435 e 66 997 17 8080. Avenida dos Tarumãs, 2075, no Jardim Paraíso, ou no Edifício Monet, na Rua dos Cajueiros 399, Sala 5, Sinop, Mato Grosso.
Um dia a gente cresce, um dia a gente conhece, um dia a gente descobre sonhos a realizar, exemplos a seguir, mil horizontes a conquistar, folhas em branco para lindas histórias, mapa nas mãos, vamos desbravar o mundo, minha trajetória vou criar, todo o planeta vai ser meu lar. Jeito de aprender, Santo Tomás, meu jeito de crescer, Santo Tomás, futuro já vai chegar, Santo Tomás, meu jeito de conquistar.
Santo Tomás, experiências felizes, formando pessoas incríveis.
Vou viver experiências felizes e alcançar pessoas incríveis.
Matrículas abertas.
Um dia a gente cresce, um dia a gente conhece, um dia a gente descobre sonhos a realizar, exemplos a seguir, mil horizontes a conquistar, folhas em branco para lindas histórias, mapa nas mãos, vamos desbravar o mundo, minha trajetória vou criar, todo o planeta vai ser meu lar. Tomás, meu jeito de aprender, Santo Tomás, meu jeito de crescer, Santo Tomás, futuro já vai chegar, Santo Tomás, meu jeito de conquistar.
Santo Tomás, experiências felizes, formando pessoas incríveis.
Vou viver experiências felizes e alcançar.
Modular Container Sinop, com mais de 7 anos de experiência atendendo Sinop e região. Contamos com uma equipe qualificada para atender os mais diversos segmentos com mobilidade e sustentabilidade. Começando pela produção do projeto 3D até a finalização total de seu projeto de forma ecologicamente correta. Alojamentos, casas de campo e escritórios é com a Modular Container Sinop. Atendemos toda a região de Sinop com satisfação e rapidez. Fones 66 3015 3964 e 66 99210 0033. Venha nos fazer uma visita na Rua das Samambaias, 1244, Setor Industrial Sul, Sinop, Mato Grosso.
Em ritmo acelerado, uma cidade jovem chama a atenção em todos os cantos do Brasil e rompe barreiras, além de suas fronteiras com seus países vizinhos, chegando com seu nome em vários países do mundo. Além de seu destaque pelo elevado potencial de consumo e alto crescimento econômico, ficando na primeira posição
do maior PIB do agronegócio do estado de Mato Grosso. Essa cidade se chama Sinop, localizada no centro do Brasil, hoje com 200 mil habitantes, sendo a cidade polo da região norte, que concentra mais de 30 municípios. Uma cidade com todo esse crescimento merece uma empresa que acompanha o seu desenvolvimento. A Miller Empreendimentos vem escrevendo sua história de empreendedorismo e dedicação no mercado imobiliário de Sinop há mais de 10 anos. Uma empresa inovadora que trouxe para o Mato Grosso novas tecnologias construtivas, melhorando a qualidade dos empreendimentos, a redução de resíduos para o meio ambiente e velocidade de entrega final aos clientes. Com mais de 650 unidades já entregues, um marco na sua história foi a entrega de mais de 400 residências nos últimos 3 anos. Em Sinop, é a construtora pioneira no ramo de verticalização em bairros nobres, proporcionando imóveis de valores acessíveis em locais privilegiados. Até o ano de 2023, entregou mais de 200 apartamentos para várias famílias, investidores e muitos dos clientes conquistaram seu primeiro imóvel. Um destaque para o ano de 2023, quando a Miller entregou o Infinity, seu primeiro residencial vertical de alto padrão e o primeiro em Sinop com piscina de borda infinita na cobertura a 25 metros de altura, além de uma infinidade de espaços de lazer e saúde planejados para toda a família. Já em ritmo acelerado, tanto nas obras como nas vendas, o edifício Guanabara, lançado em 2022, conta com 64 apartamentos em 2 torres, piscina e áreas comuns para pessoas com estilo de vida contemporâneo. Os produtos da Miller Empreendimentos se destacam pela rápida valorização imobiliária, sendo sucesso de vendas em todos os produtos. Para saber mais sobre como estamos mudando a vida de centenas de famílias em Sinop, acesse nosso site e conheça nossa história.
Você quer comprar ou alugar um imóvel em um condomínio? Antes, certifique-se se o condomínio tem administração. Visão Condominial, uma empresa voltada à valorização do imóvel, organização, revitalização e investimento para o seu condomínio. Com a administração Visão Condominial, você pode ter certeza que você está morando em um lugar organizado, revitalizado e com certeza valorizado. Além disso, contamos com tecnologia de ponta. Por isso, Visão Condominial, o melhor da vida é se sentir sempre em casa.